Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o boletim com alguns destaques do STJ. Não é possível a penhora de imóvel residencial familiar oferecido como caução em contratos de aluguel. Em contrato de locação para terceiros, um aposentado deu como garantia o imóvel onde morava com familiares. Após identificadas dívidas do imóvel alugado, foi ajuizada ação de execução contra o aposentado. A terceira turma do STJ, ao reformar decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, observou que a penhora do bem de família só é possível se for hipoteca dada em garantia de dívida própria e não de terceiro. Para os ministros, a lei traz um rol taxativo das exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família e nenhuma delas trata da caução imobiliária, o que torna inviável a penhora do bem nesse caso. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reviu o próprio entendimento para adequá-lo à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que é ilegal a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial. Assim, o colegiado concedeu habeas corpus em favor de um réu que foi mandado a júri popular diante de provas produzidas durante o inquérito policial. Além de despronunciar o réu, o colegiado revogou a prisão preventiva. Segundo os ministros, o STF entende que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui filtro processual com a função de evitar a submissão do acusado aos jurados quando não houver prova de materialidade e indícios de autoria. Eles observaram ainda que a posição do STF decorre do entendimento de que, após a Constituição de 88, não há mais amparo constitucional ilegal para a regra segundo a qual, na decisão sobre a pronúncia, eventual dúvida quanto à autoria deveria pesar em favor do interesse social na apuração do crime. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o herdeiro de sócio minoritário falecido que não teve participação em atos de abuso da personalidade jurídica ou fraude não deve ser incluído no polo passivo de ação de execução. O Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu da execução os bens de sócio minoritário sem poderes de administração e que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos, os quais resultaram na condenação da empresa por danos morais e materiais. A herdeira do sócio minoritário já falecido foi excluída das constrições patrimoniais na execução. O STJ manteve essa decisão. Para os ministros, a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica. No entanto, segundo os ministros, em casos excepcionais, é possível que essa desconsideração atinja os bens particulares do sócio que não tem poderes de gerência ou de administração, notadamente em casos de comprovada confusão patrimonial, de explícita má-fé pela conivência com atos fraudulentos ou ainda de equivalência entre as participações societárias em sociedade modesta, composta por mãe e filha, hipóteses que não guardam relação com o processo analisado pelo STJ. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, é só acessar soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.